Agora que você já sabe tudo que você precisa para o seu orçamento, é hora de dar continuidade ao seu atendimento em outros momentos também que vão além daquele primeiro contato. Tem cliente que vai chegar para você cheio de dúvida, outro vai querer saber uma coisinha ou outra, tem outros que não vão querer saber nada. Então, você vai precisar saber lidar, você vai ter que ficar preparado para ajudar ao máximo o seu cliente sempre que ele tiver dúvidas, tá? Sanando tudo. E essas dúvidas podem ser resolvidas pessoalmente ou pela internet mesmo, tá? Dependendo do tipo de cliente, do tipo de trabalho, dependendo da sua disponibilidade, do seu, qual é o foco, né? Se você pretende fazer reunião pessoalmente e tal. Eu comecei a trabalhar querendo fazer reuniões, porque eu acho que cria uma conexão muito boa com o cliente, já ter esse contato pessoalmente antes do dia das fotos, já assino o contrato também pessoalmente, já podia mostrar meus álbuns na reunião, aumentava, né, as minhas possibilidades de vender mais. Mas com o tempo trabalhando com famílias, eu passei a ver que meu cliente queria agilidade, praticidade. Então eu vi que resolver tudo online era a melhor solução para mim e para ele. E hoje em dia a praticidade é tanto que nem reunião no Skype eu preciso fazer. A gente resolve tudo por e-mail, conversa em algum chat, tipo WhatsApp, Messenger. E o meu tipo de atendimento tem como objetivo tranquilizar o cliente, sanar todas as dúvidas e deixar ele muito animado pro dia das fotos. Então eu tenho que ajudar sempre ao máximo, mandar mensagem às vezes para saber se está tudo ok, sempre dar muita atenção, já que eu não tenho o contato pessoal que conecta muito. É interessante entender e testar o que vale a pena para você, o que funciona melhor para o seu cliente, principalmente nesse começo e nessa nova fase. Tem fotógrafos que nem passam orçamento por e-mail, só fazem orçamento na reunião e muitos relatam que funciona bem melhor, tá? Eles têm clientes mais comprometidos, que pagam até mais por conta de tamanha confiança e conexão da reunião. Então tem que saber realmente o que funciona, o que é alcançável, desde que seja pensado, planejado e testado com calma. É claro que quem só passa orçamento por reunião perde muito cliente também, mas se faz parte de uma estratégia, o foco é nos que querem marcar a reunião para conhecer e não no número de pessoas que deixou de atender porque não queria fazer por e-mail. As reuniões em espaço físico podem ser em um espaço seu, se você tiver estúdio, home office adaptado para atender cliente, ou em cafés, restaurantes, shoppings perto de você, na sua cidade. Eu gosto de aconselhar que você não atenda na tua casa, tá? Se não é um espaço voltado para isso. Tem cliente que só pode à noite, aí vai você com seu filho, seu marido, sua esposa, todo mundo passando, atendendo cliente. Não acho muito legal, não amo essa ideia. Eu recomendo que você teste atender primeiro em um local da sua cidade que seja legal, arrumadinho, que tenha a ver com você e suas propostas, seu estilo, para criar realmente um ambiente para aquela reunião, não ter muita interrupção, até para que a reunião não leve muito tempo, só o tempo que precisa, tá? Não precisa ficar ali conversando horas. Se você está batendo papo com o cliente, tudo bem, mas demorar para falar tudo que precisa, porque está sendo interrompido pelo telefone de casa, pelo interfone, pelo filho, eu acho que quebra o ritmo e o profissionalismo também. E outra coisa importante é marcar em um local que seja bom, mas ao mesmo tempo um lugar que seja mais perto de você possível, porque na reunião, se for um cliente que ainda não fechou, você vai ter os gastos de ir até o local da reunião, comprar uma água, um refrigerante para você e para o seu cliente. Então, o mais perto que você puder, melhor, porque tem gente que vai para super longe, gasta um dinheirão e o cliente não fecha. Então, pense em um local que seja perto de você ou que seja meio termo ali com o cliente, mas não despenca sempre até o cliente para você não ter esses gastos, e acabar se desgastando muito com as reuniões. E inclusive você vai começar a detestar reuniões quando isso acontece, justamente por ser muito desgastante e sem garantia nenhuma de retorno. Uma vez eu morri de rir conversando com uma amiga fotógrafa quando a gente viu uma charge dessas que passam direto no Facebook e tal, que era assim: eu sobrevivi a mais uma reunião que podia ter sido um e-mail. A gente riu muito porque, cara, é exatamente isso. Tem vezes que o cliente só quer uma reunião porque quer te ver. Quer te ver pessoalmente, às vezes não tem nada para perguntar, não tem nada para ver, não tem dúvida, ou as dúvidas podiam ser facilmente respondidas em 5 minutos no telefone. Então, não existia uma razão para você se arrumar, sair de casa, levar um monte de coisa, álbum pesado, para nada, sem saber se vai fechar. No começo é até ok, é legal, mas depois, quando o fluxo aumenta, não tem nada de legal. Isso às vezes bagunça toda a tua agenda sem necessidade, se você soubesse otimizar e fizesse isso de forma estratégica. Então, analisa se para o seu caso A reunião vai te proporcionar melhores resultados ou não, tá? E caso a resposta seja não, quando um cliente disser que quer marcar a reunião com você, você diz que normalmente todas as coisas são facilmente respondidas e resolvidas por e-mail e por telefone mesmo. Pergunta se você pode ligar para ele na hora tal, e aí você liga, pergunta quais são as dúvidas dele, e normalmente você responde tudo rapidinho para o cliente. No final, você pergunta: ficou alguma dúvida? Você ainda quer marcar a reunião para falar alguma coisa? Normalmente, a resposta é que não. E o cliente percebe que ficou tudo acertado já, como ele queria, sem precisar sair de casa, sem precisar daquela reunião toda. E se você quiser fazer reunião, mas sem ser pessoalmente, mas você quer ajudar o cliente por reunião, ao invés de atender por telefone, e-mail, WhatsApp, o ideal é que seja uma reunião online e o Skype é perfeito para isso. Cria uma conta aí já, tá? E depois, quando você tiver o cliente que quer a reunião, marca um horário com ele, adiciona ele e chama ele. Pode ser, chama ele. Você pode fazer a ligação só por voz ou por vídeo também, tá? E também entra nessa outra questão de reunião, o contrato. O contrato é um papel. Então, como que o cliente vai ler e assinar caso você não faça a reunião pessoalmente? Quando eu comecei, eu fiquei muito limitada também a fazer reunião por isso, para não ficar sem a assinatura de tudo certinho antes do dia lá que eu vou encontrar com ele. Mas você pode sim resolver o contrato online, é mais simples do que parece. Você vai redigir todo o contrato no seu computador, na verdade, você já vai receber na próxima semana dois contratos prontos que eu uso no meu trabalho, um de ensaio e um de evento. Vai estar prontinho aí para você personalizar para sua empresa. E esse contrato é um arquivo que pode ser encaminhado por e-mail para o seu cliente. No corpo do e-mail, você diz para ele que o contrato está em anexo, pede para que ele verifique se está tudo certinho, os dados dele, pede para que ele faça a leitura e te reenvie assinado. Seu cliente, lá na casa dele ou no trabalho dele, vai receber, ler, conferir tudo e imprimir o contrato. Ele vai assinar o final do contrato e rubricar as outras páginas, escanear todas as páginas e te mandar de volta assinado. Pronto, tá? Falando parece até meio demorado, mas é muito simples. E para facilitar ainda mais, hoje em dia tem aplicativos que você tira a foto do papel e ele já digitaliza. Então a parte de escanear, imprimir, dá para agilizar mais ainda. No e-mail mesmo, eu já falo para a pessoa que tem um aplicativo chamado CanScanner, vou deixar o nome aqui para você, que ele pode digitalizar tirando uma foto. E aí ninguém tem mais desculpa para não assinar o contrato, tá? E para você assinar também, pode ser do mesmo jeito e ainda tem mais um truquezinho que é a assinatura digital. Hoje em dia, graças a Deus, a justiça já tem ficado mais moderna nesses sentidos de aceitar assinatura digital. Então depois procura aí no Google sites para criar a sua assinatura online. Eu fiz a minha pelo próprio Mac, que tem um recurso bem simples também de escrever no papel, fazer sua assinatura no papel, colocar o papel na frente da câmera, da câmera do computador, e ele já digitaliza. Eu vou deixar um link de vídeo tutorial que ensina certinho como fazer no Mac, e para o Windows também digita aí assinatura online e tal. Tem muitos aplicativos em tablets também que dá para fazer. E eu sei que as dúvidas sobre contrato são muitas, tá? Mas tem um bônus do Cláudio, só sobre contrato, tirando todas as suas dúvidas, é muito completo. Você vai ter também os meus contratos que eu uso para ajustar aí para sua fotografia, poder entender como que é escrito, ajustar uma cláusula e outra para ter tudo certinho aí de acordo com a tua empresa. E depois, passada toda essa burocracia inicial do atendimento, que é o orçamento, primeiro oi com o cliente, reunião, a gente entra na parte mais leve de combinar as coisas, tirar dúvidas sobre roupa, marcar as fotos, etc. Tem algumas coisas que quase todo cliente pergunta nessa parte aqui, tá? De dúvidas mais gerais. E às vezes até no e-mail, quando a pessoa pede orçamento, a pessoa já te pergunta. É uma dúvida frequente que eu poderia colocar no orçamento ou em um segundo PDF só de dúvida para otimizar meu tempo, mas é o tipo de dúvida que eu gosto de responder eu mesma para o cliente, porque é um gancho para iniciar uma conversa, dou dicas, vou me aproximando. E uma dessas perguntas é qual roupa usar nas fotos. Eu tenho um textinho pronto já com várias dicas de roupa, que aliás vou mostrar para você na aula de planejamento das fotos, mas eu mando quando a pessoa me pergunta, ao invés de simplesmente mandar em anexo também. Aí eu começo a falar especificamente para aquela pessoa, eu digo que ela pode me mandar fotos se quiser para eu poder ajudar, ver o que ela está escolhendo, se está ficando bom. E com isso eu vou me conectando mais com ela, já que eu não tenho a reunião. A pessoa vai se acostumando comigo, com o meu jeito, de uma forma ou outra, isso ajuda muito a relaxar as pessoas comigo. E aí no dia das fotos ela já está mais relax, não tá tão ansiosa, sabe? Isso ajuda muito a tranquilizar e a aproximar. E outras dúvidas que vão surgir: onde podemos fazer as fotos? Qual horário? Com quantas semanas tem que fazer as fotos? Com quantos dias tem que fazer as fotos do newborn? Se o cachorro pode participar? Tem várias perguntinhas que vão surgir. E com a aula de planejamento você vai saber ainda mais como responder isso de forma mais completa. Mas de forma rapidinha aqui já. Onde fazer as fotos? Você vai entender melhor na aula de planejamento o porquê é mais legal que a pessoa te diga onde ela pensa em fotografar, ao invés de você dizer. Então o ideal é você perguntar para a pessoa: você tem algum local em mente para as fotos? Porque a pessoa já vai te dar uma noção do que ela imagina, se é alguma coisa mais na praia, mais no parque, se é mais urbano. Essa pergunta pode até ser feita lá naquele primeiro e-mail que eu falei do textozinho base, de você mandar uma pergunta inicial a partir dali, de ah, você tem algum local em mente e tal. Mesma coisa a data. Pergunta também se tem algum local e data em mente para as fotos, porque a pessoa vai te responder dando uma noção de se ela quer fazer para ontem, se ela quer fazer para as próximas semanas, se só para daqui a alguns meses. A pessoa vai acabar te dando algumas informações importantes do tipo: só posso fotografar fim de semana, só tô livre na terça e na quinta. Isso vai facilitar na hora de passar as datas disponíveis para ela também. Para eventos, né? Uma coisa importante do atendimento é que às vezes um cliente seu te falou que pretende fechar com você, mas de fato ainda não transferiu o sinal. Como você agora só reserva mediante pagamento do sinal, para evitar problemas tem aquele só acredito vendo. Então, se outra pessoa entrar em contato com você querendo a mesma data, você fica naquela: digo que tô livre ou não? E agora você vai ter uma sacada aqui genial para fugir desse impasse, para você conseguir não magoar ninguém e nem se prejudicar. Uma coisa que funciona muito e resolve completamente para mim, pelo menos, esse problema de deixar um segundo cliente na mão, sendo que o primeiro ainda não fechou, é quando a segunda pessoa aparecer interessada, ao invés de você responder que não está mais livre nesse dia, você vai fazer tudo normal do seu atendimento. Vai mandar o orçamento, vai montar e mandar o orçamento, mas ao invés de responder que a data está livre, você vai dizer que essa data está pré-reservada para uma outra pessoa, mas que você ainda não tem certeza se a data dela vai ser essa mesma. Então existe ainda a possibilidade daquele dia voltar a ficar livre, voltar a ficar disponível. E aí você segue essa frase pedindo que, caso ela tenha interesse em fechar, ela te avise o quanto antes, para você confirmar essa disponibilidade para ela o quanto antes também. Então é uma forma que funciona sem você furar com o cliente que te falou por alto que queria fechar com você. E sem fechar a porta para o segundo cliente interessado. E principalmente é uma forma que você evita dor de cabeça se o primeiro cliente fechar mesmo e o segundo voltar falando que quer. Você já deixou o segundo avisado que precisava reconfirmar a disponibilidade, que talvez a data ficasse livre de novo. Então, quando ela voltar, você pode informar que infelizmente não tem mais o dia livre, que o cliente que você tinha falado realmente fechou a data. E vice-versa. Se a segunda pessoa te disser que quer fechar, você começa a falar com a primeira, que precisa do pagamento, assinatura do contrato em até tantos dias, porque a data não pode ficar pré-reservada sem essa confirmação por mais tempo. E aí, se ela não confirmar, mesmo com todos os seus avisos, você atende ao segundo cliente que apareceu, tá? Eu já cansei de passar por essa situação e acabei tendo o primeiro cliente não fechando, e graças ao segundo, eu não fiquei com aquele dia sem trabalho. Entendidos? Te vejo na próxima aula.